E agora a gente fala de Copa do Mundo, viu? Porque nessa terça-feira o Egito marcou 2 gols contra a Argentina, mas ainda assim não conseguiu se classificar para as quartas de final da competição. O placar final foi de 3-2. Depois a Colômbia enfrentou a Suíça nos pênaltis. A Suíça ganhou de 4-3. E você já sabe, né? A Copa do Mundo é aqui na TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. E a gente começa por Curitiba, viu? Porque o dia é frio, mas ensolarado. Não chove, com máximas de 18 e mínimas de 3 graus. Tira o casaco do guarda-roupa. Já em São Paulo, chove de madrugada, o dia de sol com nuvens, máximas de 21 e mínimas de 13 graus. No Rio de Janeiro, o dia começa com sol e pancadas de chuva, muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme, máximas de 22 e mínimas de 16 graus. Já em Belo Horizonte, a quarta-feira começa com sol e as nuvens chegam à tarde, não chove. Máximas de 26 e mínimas de 14 graus. Em Brasília, o dia é ensolarado e não chove. Máximas de 26 e mínimas de 12 graus. E para fechar em Recife, o dia é nublado, mas o sol aparece de vez em quando. Não chove. Máximas de 30 e mínimas de 23 graus. Ministro Alexandre de Moraes determinou que Flávio Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal. O parlamentar é investigado por calúnia contra o presidente Lula. O Adrian de Almeida traz os detalhes.
O senador do PL presidenciável Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal em até 10 dias. A oitiva faz parte de uma investigação que apura possíveis crimes de calúnia após o parlamentar atribuir a Lula práticas como tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. O caso teve início após uma publicação feita por Flávio em uma rede social em janeiro. Na postagem, o senador atribuiu ao presidente Lula a prática de crimes e, além das acusações, o parlamentar associou a imagem do chefe do executivo ao líder da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhada da legenda de que o presidente seria delatado. A Polícia Federal concluiu em relatório encaminhado ao STF que as declarações configuram falsa imputação de crime. Com base nisso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável ao depoimento, o que foi acolhido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso, aberto no mês de abril.
O deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, está com as prerrogativas parlamentares suspensas por 30 dias por ter realizado uma manifestação dentro de um supermercado de Curitiba. Os detalhes chegam com Brian Valêncio.
Olha, desde que era vereador, a vida do deputado Renato Freitas não é fácil. Ele sempre está envolvido em polêmicas, muitas delas provocadas por ele mesmo. E agora, enquanto deputado, ele segue respondendo a uma série de processos no Conselho de Ética. Tem um pedido de cassação, que é o processo mais sério, por ele ter brigado na rua, trocado socos com um frentista no centro de Curitiba, que está parado devido a uma decisão liminar do ministro Edson Fachin, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas agora a Assembleia aprovou a proibição do deputado de falar em 30 dias. E esse envolve um outro processo, no qual ele invadiu um supermercado também em Curitiba, criticando a postura de alguns seguranças que agrediram e mataram um homem negro. Então, Renato organizou essa manifestação e entrou dentro do mercado. Após isso, né, muita polêmica aconteceu e esse processo chegou também ao Conselho de Ética. Com a leitura final, Renato Freitas, então, tem todas as suas prerrogativas parlamentares suspensas por 30 dias. Ou seja, ele não pode falar, ele não vai poder discutir ali em comissões, participar de eventos dentro do próprio legislativo, mas o que mais pega Renato Freitas é que ele sempre usa a tribuna nas sessões plenárias. Ele sempre dá a opinião dele sobre projetos, sobre questões do governo, sobre situações do momento atual e agora está restrito a 30 dias. Lembrando, então, que esse é um segundo processo. Tem outros correndo contra Renato Freitas, mas o mais grave, que é o que pede a cassação dele, segue suspenso pelo Supremo Tribunal Federal.
O governo federal deve fazer mudanças nas regras do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A alteração prevê um maior equilíbrio nas cobranças das taxas máximas de juros. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Felitti.
O que pode mudar para milhões de aposentados e pensionistas do INSS é a forma como os juros do crédito consignado serão definidos. O governo quer acabar com as negociações políticas para estabelecer o teto da modalidade e adotar uma regra automática atrelada ao comportamento da taxa básica de juros, a Selic. Hoje, o limite do consignado é de 1,85% ao mês e é definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Pela proposta do Ministério da Previdência, esse percentual passaria a ser reajustado automaticamente, conforme a variação da Selic. Outra possibilidade em estudo é que o cálculo leve em conta uma combinação entre a Selic e a taxa DI de 2 anos. A taxa DI de depósito interfinanceiro é a taxa de juros cobradas em empréstimos de curto prazo, feitos entre bancos. Ela serve como uma referência do custo do dinheiro no mercado financeiro. Na prática, a mudança busca dar mais previsibilidade ao mercado e evitar impasses que, nos últimos anos, levaram bancos a suspender temporariamente a oferta de empréstimos após reduções no teto dos juros. O governo avalia que um modelo automático pode garantir maior estabilidade tanto para instituições financeiras quanto para quem depende do crédito consignado. A discussão acontece em um momento em que o mercado do consignado do INSS enfrenta dificuldades. Nos últimos 2 anos, o volume de empréstimos caiu cerca de 40%. Reflexo das fraudes investigadas no sistema e do aumento do endividamento entre aposentados e pensionistas.
E veio a público um documento em que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirma que a decisão dos Estados Unidos de rotular o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas traz riscos concretos ao Brasil, como o uso da força militar americana de forma unilateral. Efeitos práticos da medida já começaram, como sanções financeiras e bloqueios de bens de empresas e empresários brasileiros suspeitos de ligação com o crime organizado. O Brasil, no entanto, alega que sequer foi avisado formalmente da decisão americana. Em entrevista para a TMC, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, Elton Gomes, repercutiu o cenário e a gente acompanha agora.
Nos seus aspectos mais fundamentais, esse ofício que foi encaminhado pela chancelaria brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, através do seu titular da pasta, o ministro Mauro Vieira, para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, responde a um conjunto de solicitação formal de esclarecimentos que foi feito por um congressista brasileiro, o deputado Evaí Melo, do Republicanos do Espírito Santo, que, através da mesa diretora da casa, encaminhou esses questionamentos a respeito da possibilidade de intervenção, risco à soberania e à economia nacional. O Ministério das Relações Exteriores, institucionalmente, respondeu a essas indagações com um conjunto de possibilidades que são ensejados pela classificação do PCC e do Comando Vermelho, as duas maiores facções criminosas brasileiras, como organizações terroristas globais e especialmente designadas nos termos da legislação norte-americana. Porquanto não se tenha nenhuma informação, ao que se sabe, concreta a respeito da possibilidade de intervenção militar norte-americana ou ação de força de caráter unilateral, a preocupação que é manifestada pela chancelaria vai no sentido de dizer que a lei norte-americana confere amplo grau de discricionariedade ao presidente da República dos Estados Unidos da América para lidar com ameaças terroristas, que são vistas como ameaças à soberania nacional e à integridade do Estado norte-americano. E isso foi colocado nesse comunicado formal, que nos termos do regimento tem que ser dado à presidência da Câmara, e trouxe preocupações. Inclusive, o próprio deputado que solicitou as informações questionou a falta de informações técnicas, dizendo que essas informações estavam muito mais no campo de possibilidades, de ilações, de especulações, e demandou que se trouxessem mais informações de inteligência, de segurança, o que parece que vai levar este grupo político a solicitar informações não tanto da chancelaria, que explicitou um risco legal concreto, porquanto não tenha nenhum precedente específico de ação unilateral norte-americana sem a anuência ou sem a concordância e cooperação dos próprios países aliados. O único caso mais grave foi aquele sobre o qual nós já comentamos aqui em outra oportunidade, que foi o caso da Venezuela, em que houve operação militar de bloqueio, houve ação contra lanchas que transportavam entorpecentes e principalmente a captura do ditador Maduro. Mas no caso, por exemplo, do México, que é um país igualmente governado por um grupo político contrário ao grupo político norte-americano e que é visto como um grande celeiro, uma grande fonte de operações de narcotráfico, as ações americanas que aconteceram ali foram de caráter predominantemente econômico, predominantemente político-migratório, e as ações de força que foram realizadas foram feitas com a concordância e com a participação do governo mexicano. O que se questiona agora é se o governo vai ser instado a fornecer informações de segurança, informações de inteligência que possam confirmar a eventualidade, a possibilidade de uma ação de caráter militar norte-americano em solo brasileiro, o que, pelo histórico das relações entre os dois países, é alguma coisa, se não impossível, pelo menos sob as circunstâncias políticas atuais, improvável.
E o filme com a biografia de Jair Bolsonaro, intitulado Dark Horse, deu o primeiro passo para estrear nos cinemas. Enquanto a distribuidora busca regularização na Ancine, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar pedidos que tentavam impedir o lançamento do filme antes das eleições. Quem informa é o repórter Rafael Felitti.
A distribuidora Europa Filmes deu o passo inicial e solicitou o registro de obra estrangeira na Agência Nacional de Cinema, Ancine. O prazo natural para a agência dar o registro é de cerca de 30 dias. Deve acontecer, paralelamente, a definição de classificação etária pelo Ministério da Justiça. Porém, o tempo de análise para o filme deve ser maior, uma vez que a Ancine aguarda esclarecimentos sobre por que as cenas filmadas no Brasil não foram comunicadas previamente à agência. Essa falta de aviso prévio descumpre obrigações regulatórias e pode gerar um impasse burocrático capaz de atrasar o cronograma de lançamento ou até mesmo inviabilizar a estreia do filme nos cinemas nacionais. O financiamento do longa também é alvo de polêmica após Flávio Bolsonaro admitir a captação de 61 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme. Mensagens mostraram o filho 01 do ex-presidente negociando em 2025 quase 140 milhões de reais com o então dono do Banco Master. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, arquivou um pedido de aliados do presidente Lula que tentavam barrar o lançamento do filme até o fim das eleições. Segundo o ministro, eles não tinham legitimidade para questionar a legalidade do filme.
E durante entrevista, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, criticou Renan Santos, também pré-candidato à presidência. As informações chegam com o Júnior de Castro.
Uma disputa por um espaço no campo da chamada Terceira Via ganhou um novo capítulo na corrida pela presidência da República. O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, criticou o também pré-candidato Renan Santos, do partido Missão, ao afirmar que ele não tem experiência em gestão pública e faz promessas sem apresentar um histórico de realizações. Essa afirmação aconteceu durante uma entrevista de Zema ao canal Derrubando Muros. Zema também afirmou que Renan, aspas aí para o Zema, sai dando tiro como metralhadora, prometendo mundos e fundos, e ainda afirmou que falta ao Renan, que também é fundador do MBL, um currículo de entregas. Mas, apesar de todas essas críticas, Zema ressaltou que em uma democracia, qualquer pessoa tem direito a disputar a presidência. Ele também afirmou que pesquisas feitas pela internet podem apresentar resultados bem diferentes dos levantamentos com amostras representativas da população. Tanto Zema quanto Renan Santos tentam se consolidar como uma alternativa à polarização entre o presidente Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL nessa disputa pela presidência da República.
E a menos de 4 meses das eleições, uma troca de documentos entre o governo do estado e a Justiça Eleitoral apontou uma mudança no planejamento da segurança do pleito. A repórter Beatriz Trindade tem as informações.
O governo do Rio pediu reforço de tropas federais para a segurança das eleições de 2026. Essa solicitação, que foi feita no final de junho, cerca de 2 semanas depois do estado ter informado inicialmente à Justiça Eleitoral que a medida não seria necessária. A gente teve acesso aos documentos trocados entre o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto de Castro, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, Cláudio de Melo Tavares. No dia 10 de junho, Ricardo Couto afirmou que o planejamento operacional previsto pelas forças de segurança estaduais era suficiente para assegurar, então, a proteção dos eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral, além de locais de votação e transporte das urnas eletrônicas. No entanto, no dia 26, o governador em exercício voltou atrás e informou que, após uma reavaliação do assunto em reunião entre o governo do estado e o TRE, que a atuação complementar das forças federais poderia, sim, contribuir para a regularidade e integridade do pleito. No ofício, Ricardo Couto disse que o reforço federal em cooperação com os órgãos estaduais seria de extrema importância. Essa não seria a primeira vez que o Rio de Janeiro teria o emprego de tropas federais para garantir as seguranças das eleições. A iniciativa tem sido frequente em razão da influência de facções criminosas e milícias em diferentes regiões aqui do estado.
Uma trabalhadora foi resgatada de trabalho análogo à escravidão. Os patrões da doméstica são suspeitos de usar vítimas em fraudes do Bolsa Família. O repórter Júlio Andrade tem as informações.
Ela tem atualmente 62 anos e trabalhou sem salário por 55 anos para uma mesma família. Estava inscrita no Cadastro Único e recebia benefício do programa Bolsa Família, no valor de R$ 600 mensais. Esse seria o pagamento da vítima, foi o que afirmou a coordenadora da operação de resgate da Auditoria Fiscal do Trabalho. O caso aconteceu em um condomínio de luxo na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. A auditora disse ainda que houve uma fraude contra o estado na obtenção do benefício, já que a empregadora acompanhou a doméstica na inscrição do Bolsa Família e informou que ela era unifamília, uma pessoa sozinha, sem familiares e desempregada. A inscrição da trabalhadora foi cancelada após a fiscalização dos auditores. A vítima era analfabeta, não tinha conta bancária e não lidava diretamente com o dinheiro. O caso começou a ser investigado após uma denúncia anônima ao Disque 100. A empregadora, a atual, assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, no qual assumiu obrigações para a proteção social da trabalhadora, como a regularização dos recolhimentos previdenciários relativos ao período reconhecido, pagamento de uma multa no valor de R$ 50 mil a título de verbas rescisórias e a aquisição de um imóvel residencial para a trabalhadora.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou a validade das medidas provisórias que tratam do fim do imposto sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas, e da concessão de subsídios a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Vicente, direto de Brasília.
A medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas foi editada pelo governo federal, já de olho nas eleições deste ano. O objetivo inicial da cobrança era proteger o mercado interno de produtos importados, principalmente os de origem chinesa. A medida foi considerada impopular e teve uma forte resistência porque atingia milhares de consumidores brasileiros com baixo poder aquisitivo. Bem, em maio, portanto, o governo mudou de ideia e fez o caminho inverso. Retirou a cobrança para mudar o ânimo do eleitorado. A outra medida prorrogada é a que concede auxílios a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Nesse caso, o governo criou uma forma de conter a pressão sobre o preço dos combustíveis devido à alta do petróleo no mercado internacional. O principal motivo para a alta dos preços é a guerra no Oriente Médio. Entretanto, parte dos benefícios já começou a ser retirado após a queda do preço internacional do petróleo. Bem, é importante destacar que medidas provisórias passam a valer imediatamente quando são editadas. Mas o Congresso Nacional precisa analisar essas matérias, primeiro em uma comissão mista e depois em sessão conjunta do Congresso Nacional. Para não fazer isso neste momento, o presidente do Senado prorrogou a discussão, permitindo a validade das medidas e ganhando prazo até 22 de setembro para decidir sobre o tema.
A primeira rodada de negociações entre o governo federal e lideranças do agronegócio para tentar uma saída para renegociar as dívidas de produtores rurais que sofreram com questões climáticas não teve acordo. O Brian Valêncio conta o que causou entrave entre os ruralistas e o Ministério da Fazenda.
O governo federal e a Frente Parlamentar do Agronegócio terminaram sem acordo uma reunião que discutiu o refinanciamento de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O principal impasse está na tentativa do Executivo de mudar um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, transformando parte desse projeto em uma medida provisória. Após a reunião, o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, afirmou que o governo fez uma proposta inicial e que não há consenso daquilo que foi oferecido.
Nos foi oferecido uma proposta de uma ideia de medida provisória que atenda boa parte do texto do 5122 aprovado no Senado, com vários pontos que ainda discordamos, dentre eles a questão do montante das operações, o enquadramento dos produtores, a questão dos juros dessa linha de renegociação dessas dívidas, de prazo também, como também a gente não chegou a conclusões, não chegamos a acordos, apresentamos ao ministro e ao líder do governo as nossas preocupações quanto a essa alteração estrutural nessa renegociação, e agora nós vamos fazer as nossas contas e entender quais são os números, lembrando que não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do 5122 ou a aprovação de uma medida provisória.
Agora a bancada do agro vai analisar essa proposta do Ministério da Fazenda para depois fazer as suas reivindicações ao governo federal. A ideia é que a proposta que vai ser enviada ao Congresso tem apoio tanto do governo quanto da bancada ruralista.
Cerca de R$ 919 mil e $13 mil em espécie foram apreendidos durante as ações da sexta fase da Operação Unha e Carne. Além do dinheiro, um fuzil de calibre restrito, 9 armas, 7 computadores, 23 aparelhos celulares, joias e relógios de luxo foram apreendidos nos endereços ligados aos alvos. A repórter Érica Levigardi traz os detalhes.
A sexta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio, com participação de agentes públicos. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. Entre os alvos estão o ex-prefeito de Belfor Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, o ex-secretário estadual de Polícia Civil, Marcos Amin, o inspetor da Polícia Civil, Pablo Juquia Félix Ferreira, apontado como o principal alvo dessa operação, e o ex-policial militar e miliciano Juraci Alves Prudêncio, o Jura, citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Rio. Canella foi preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Durante as buscas, os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro do carro dele. A investigação começou após um relatório do COAF PF apontar movimentações financeiras consideradas atípicas. Segundo a PF, o grupo movimentou mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos. O inquérito aponta ainda que Pablo Júquia seria o verdadeiro dono por meio de laranjas de uma rede de postos de combustíveis formada por empresas ativas e inativas e responsável pela estrutura usada para lavar o dinheiro. As investigações também apontam que ele integrou a equipe de Marcos Amin. A justiça determinou o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades das empresas ligadas ao grupo. Durante a operação, cerca de 10 carros de luxo foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal. Em um imóvel em Cambuinhas, em Niterói, na região metropolitana, os agentes também apreenderam dinheiro em espécie, joias, armas e munições. Os investigados podem responder por organização criminosa, contratação direta e ilegal, lavagem de dinheiro e outros crimes que forem identificados ao longo das investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria Geral instaurou uma investigação disciplinar para apurar os fatos. A corporação afirmou ainda que acompanha o caso, não compactua com desvios de conduta e mantém mecanismos de controle interno para investigar irregularidades. A reportagem da TMC tenta contato com as defesas dos citados.
Foi cremado e velado nesta terça-feira o corpo de Benedito Rui Barbosa no Funeral Hall, no bairro de Bela Vista, aqui em São Paulo. A Rebeca Renzi tem os detalhes.
Maria Bethânia usou as suas redes sociais para se despedir do dramaturgo Benedito Rui Barbosa. A cantora descreveu como uma obra eterna a trajetória dele na teledramaturgia. Segundo ela, o Brasil de Rui Barbosa era o Brasil rural, com a sua poesia e estética bucólicas, a graça dos causos dos caipiras, mas também as lutas do campo. A ligação entre os dois também passa pelas novelas, já que Bethânia é a voz por trás da trilha sonora de vários de seus sucessos. Benedito Rui Barbosa tinha 95 anos e morreu na manhã desta terça-feira no Hospital do Coração de São Paulo, por complicações de insuficiência renal crônica. O velório aconteceu no mesmo dia, no bairro Bela Vista, na capital paulista. Uma parte da cerimônia foi aberta ao público, que pôde se despedir do teledramaturgo. Para a reportagem da TMC, Tony Ramos mandou um relato contando o diferencial no texto de Rui Barbosa.
Sempre propondo ao espectador raciocínio, reflexão e apontando, quando apontava para os grandes erros do país, apontando até com tentativas de solução, tamanho era o amor que ele tinha por esse país.
Outros amigos e colegas de profissão usaram as redes sociais para demonstrar seus sentimentos com a perda. Marcelo Serrado publicou um vídeo se despedindo do autor.
E eu tive a oportunidade de trabalhar em Velho Chico com ele, vocês lembram bem. Deixa meu beijo aqui a Edmara, filha, Bruno, Luperi, que também fizeram Velho Chico.
O corpo foi cremado no final do velório, na presença de familiares e amigos mais próximos.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Para você ficar muito bem informado e muito bem informada aqui na TMC, Giro TMC com todas as informações para você começar o seu dia muito bem. A Interpol incluiu o nome de Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de Golias e Peruca, na lista vermelha de fugitivos. Hércules é procurado pela tentativa de homicídio contra o tenente da rota Ronixon Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel, assassinada em 2008. Segundo as investigações, Hércules teria efetuado os disparos contra o oficial da Polícia Militar, que estava em uma moto. O governo do estado oferece agora uma recompensa de R$50 mil por informações que levem à captura do atirador. A Polícia Civil de Minas Gerais encerrou as investigações sobre o desaparecimento de Daiane Rodrigues do Carmo, ex-mulher do goleiro Bruno. Segundo as investigações, os fatos apontados para um desaparecimento voluntário sem indícios de crime. Daiane está internada desde a madrugada do último domingo, após 3 dias desaparecida. Ela é mãe de 2 filhas do goleiro Bruno. Daiane chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do jogador, com Elisa Samúdio, mas foi absolvida. Nos destaques internacionais, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni decidiu evitar mais um conflito com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e não vai ignorá-lo durante a cúpula da OTAN que acontece na Turquia. O encontro dos dois líderes acontece 2 dias após uma nova provocação do presidente dos Estados Unidos. Trump, que vem fazendo uma série de ataques à líder italiana, postou na rede True Social uma imagem manipulada na qual a líder italiana aparece olhando para ele como se ele estivesse adorando, e com a frase, abre aspas, ordem de restrição necessária. O conflito entre Trump e Meloni começou em abril, quando a italiana criticou o presidente norte-americano por chamar o Papa Leão XIV de fraco por condenar a guerra no Irã.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
E olha, em uma nova assembleia nesta terça-feira, os rodoviários do Rio decidiram manter o estado de greve, mas reduzir o pedido de recomposição salarial para 12%. Antes, o índice cobrado era de 17%. A posição vem após uma proposta das empresas de ônibus para o aumento de 40,5% nos salários dos motoristas. O Leonardo Rezende traz os detalhes.
Em assembleia realizada na sede do sindicato em Rocha Miranda, zona norte do Rio, os rodoviários discutiram uma nova contraproposta para a quarta audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. A categoria decidiu reduzir o pedido de recomposição salarial de 17% para 12%. Já a reivindicação de aumento do vale alimentação foi mantida em R$ 1.000. Os motoristas afirmam que o benefício atual de R$ 600 não acompanha a jornada de trabalho e reclamam de terem apenas 30 minutos de intervalo para o almoço. O presidente do sindicato, Sebastião José, explicou que a proposta a ser comunicada à justiça será de recompor o salário em 2 vezes, uma parcela a ser paga em junho e a outra em novembro.
É uma sinalização da categoria de que não tem radicalização da nossa parte. O que a gente quer é o reconhecimento. Um tico alimentação de R$ 1.000, continua a mesma proposta, e a indenização do intervalo de refeição como hora extra, que não está sendo nem pago e nem cumprido.
Além do reajuste salarial e do vale alimentação, os rodoviários mantêm uma pauta com 39 reivindicações, como plano de saúde e o fim da escala 6x1. No entanto, na negociação mediada pela Justiça, apenas o salário e o vale estão em discussão. O Rio Ônibus afirma que o reajuste de 4,5% é o limite financeiro das empresas e argumenta que 11 viações estão em recuperação judicial. Apesar da manutenção do estado de greve, a categoria decidiu continuar negociando. Uma nova paralisação não está descartada caso não haja acordo.
O Ministério Público de São Paulo realiza uma operação que investiga ex-servidores da Prefeitura de São Paulo suspeitos de fraudes em licitações. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na capital e região metropolitana. Os detalhes chegam com a nossa repórter Luísa Mutoni.
Os 2 investigados foram exonerados em março deste ano, depois que surgiram as primeiras denúncias sobre fraudes em licitações. Um deles trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e o outro na Secretaria Municipal das Subprefeituras. Segundo o Ministério Público, eles fraudavam processos licitatórios para beneficiar empresas em troca de vantagens indevidas. Essa investigação começou em fevereiro deste ano. O Ministério Público chegou a suspender o processo licitatório, mas eles foram retomados depois da exoneração desses 2 funcionários. O principal contrato investigado é referente à compra de aparelhos de ar-condicionado no valor que chega a R$ 1 bilhão. Mas, segundo o Ministério Público, esse esquema aconteceu entre 2022 e 2025.
Infelizmente, ratos, não tem outra palavra do que ratos, acabam se infiltrando na administração, mas a gente vai colocar aí nossas ratoeiras e fazer o trabalho conjunto com a Polícia Civil, com o Ministério Público, para fazer com que essas pessoas que eventualmente tenham praticado seus delitos possam pagar pelo que fizeram, pelo que cometeram.
O senador Ivan Cepeda, candidato derrotado nas eleições presidenciais da Colômbia, afirmou que recorrerá à desobediência civil para se opor ao presidente eleito Abelardo de La Espriella. O escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé está sem dó das pessoas que colocam em dúvida a legitimidade das eleições quando perdem, seja de direita ou de esquerda. Vamos ouvir.
E o candidato derrotado nas eleições da Colômbia, apoiado pelo atual presidente de esquerda, Petro, Ivan Cepeda, chamou a população à desobediência civil, pondo em dúvida o resultado das eleições. O atual presidente que o apoiou, Petro, também fala de duvidar das eleições e chama a população a se manifestar nas praças. Será que alguém vai dizer que o Petro está colocando em dúvida as eleições e, portanto, está fazendo uma ameaça à democracia colombiana? Veremos. É evidente que a esquerda tem sido sempre mais inteligente, com maior repertório filosófico e das ciências sociais do que a direita. Caso os bolsonaristas não tivessem saído para a porrada, quebrando coisas na Praça dos Três Poderes, acampando do lado de fora dos quartéis, pedindo intervenção militar, se eles tivessem falado em desobediência civil e sentado nas praças das cidades, inclusive Brasília, teriam sido chamados de golpistas. Mas a direita na América Latina tem sido sempre meio burra e, portanto, parte para o discurso, entre aspas, da porrada. O conceito de desobediência civil, diretamente ligado ao filósofo americano do século XIX, Henry Thoreau, é um conceito que, por exemplo, dizem ter influenciado a campanha do Gandhi pela independência da Índia. Dizem ter influenciado o movimento hippie nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. O conceito de desobediência civil é a ideia de que você simplesmente para de reconhecer a soberania do Estado sem fazer absolutamente nenhuma violência. Simplesmente para. Como se você, por exemplo, agora na Colômbia, as pessoas fossem no dia da independência para as praças, ficassem sentadas, não se mexessem, não fizessem nada, até o candidato, que é chamado de ultradireita, porque não basta mais falar extrema-direita, agora tem que falar ultradireita, que ganhou as eleições, desista de tomar posse. Portanto, a questão é ver se em algum momento será o Petro e o seu derrotado candidato Ivan Cepeda serão acusados de golpistas por terem colocado em dúvida a legitimidade da eleição na Colômbia. Com sofisticação, falando em desobediência civil, ou com a grossura típica da direita latino-americana querendo quebrar tudo, o fato é que está na moda pôr em dúvida a legitimidade das eleições quando você perde, seja de direita ou de esquerda.
A chegada de uma nova frente fria derruba as temperaturas e traz o risco de geadas para o sul do país. As informações chegam de Curitiba com o Ângelo Sfer.
O frio volta a ganhar força na região centro-sul do Brasil e a sensação de inverno permanece até quarta-feira. A mudança no tempo acontece após a passagem de uma frente fria que já atua sobre os três estados da região sul do Brasil. Esse fenômeno não provoca chuvas fortes, mas abre caminho para a entrada de uma grande massa de ar polar. A sensação de frio fica mais intensa no Paraná, nos estados da região sul e também em São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão alerta para o alto risco de geadas e temperaturas negativas, principalmente nas áreas de serra do sul do país. Os termômetros devem registrar temperaturas abaixo de zero em vários pontos da região serrana de Santa Catarina. A cidade turística de Urubici, por exemplo, deve enfrentar mínimas de apenas 3 graus abaixo de zero nesta quarta-feira. Os modelos também apontam a possibilidade de um grau negativo no extremo sul paranaense e de temperaturas bem baixas nas regiões de serra do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, as temperaturas também ficam mais baixas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Um professor universitário recebe uma aluna em sua casa. Começa então um jogo de ideias, conflitos e poder que se desdobra para uma reflexão no que é assédio, abuso e violência. Esse é o contexto de Oleana, peça de David Mamet, que está em cartaz no Teatro Vivo, aqui em São Paulo. A Estela Ribeiro esteve com os atores e bateu um papo sobre a montagem e a gente já confere essa reportagem agora.
Olha, vocês já me viram aqui no Teatro Vivo, entrevistando pessoas lá no camarim, lá na plateia, mas aqui no cenário, isso é pra pouca gente, hein? Velson de Souza e Juliana Gerais, que bom estar aqui com vocês, elenco de Oleana. Vou começar perguntando pra um, que assim a gente faz um bate-bola aqui. Quem descobriu esse texto e qual que foi a iniciativa para começar a montagem?
Eu, na verdade, tive contato com esse texto em 2011, num mestrado que eu fiz em interpretação em Nova York. Né? Chegou 2023, 2024, eu pensei, nossa, eu acho que eu estou na idade agora de fazer o personagem, né? Eu acho que já posso fazer. E aí eu fui checar com os direitos autorais, estavam disponíveis, então eu falei, vou produzir. A gente não conseguiu patrocínio nem nada, então ele é completamente independente. Eu resolvi bancar ele e tentar, né, nos próximos 3 anos aí, recuperar o dinheiro.
E Juliana veio parar aqui como?
Eu já conheci a Daniela Stirbulov, que é a nossa diretora. E aí, final de 2025, o Velso mandou uma mensagem falando que a Daniela tinha me indicado para fazer o teste, porque houve um teste. E aí foi assim que, graças a Deus, eu parei em Oleana, porque... Fazer essa peça, assim, é muito legal, né? Dois atores, jogo de ator, no formato que é, o Velso, o melhor parceiro de cena que eu poderia ter.
Ô, gente, é um autor que se caracteriza muito por esse jogo, esse diálogo muito contundente, né? E essa disposição que a gente tá vendo aqui na sala de apresentação deixa as pessoas muito perto, o que deixa essa sensação ainda mais forte, né?
Sim, com certeza. Essa foi a ideia da Daniela Stirbulov, né, que é a nossa diretora. Ela quis fazer essa disposição quase como colocando a plateia como um júri silencioso, né? E o interessante é que a plateia não só está muito próxima, mas também eles conseguem se ver, né? Eles conseguem ver a reação do outro. E dependendo do lugar que você senta, você tem uma perspectiva, um ponto de vista diferente do que está acontecendo, né? E o Mamet é isso que você disse, né? É um autor que ele é conhecido pela escrita dele, né? Eles até falam que é um jeito Mamet de se fazer teatro, que os personagens falam em cima do outro, como na vida real, né? São embates calorosos, então tem uma disputa muito grande de poder e as pessoas, elas acabam, o público acaba sempre tomando um partido, né? Tomando um lado, então sai daqui do espetáculo, dependendo de onde você senta, dependendo de onde você se coloca, do que você vê, você é influenciado para um tipo de opinião, né? Então é bem, bem imersivo nesse sentido.
E Juliana, personagens muito fortes e que estão aqui, estão na nossa faculdade, estão no nosso trabalho. Como é que foi encontrar essa personagem e lidar com esses conflitos? Que a gente está falando aí de disputa de poder, assédio. Como é lidar com esses temas que são tão próximos a gente?
Acho que no processo, a primeira coisa é você nunca julgar seu personagem, né? Tipo, você vai defender o seu personagem até onde der. Mas essa peça são dois personagens que são muito equivocados e têm muita razão ao mesmo tempo. Tanto é que é uma peça que ela não traz resposta. A gente levanta perguntas e o público, de acordo com a visão de mundo, com a, sabe, vivência do público, o público vai achar algo ou não, né? Ou não achar nada. Mas para mergulhar nessas personagens, a gente fez um intenso trabalho de mesa, assim, de pegar texto e entender a lógica de cada personagem, o que que é falado, o que que o personagem diz versus o que ele fala. E discutimos muito sobre essa dinâmica de poder, porque, por exemplo, é uma peça que até na sinopse diz que, em dado momento, a Carol, a aluna, ela acusa o John, que é o professor, de assédio sexual. E aí a gente foi atrás de algumas coisas técnicas mesmo, de qual a diferença de assédio sexual para importunação sexual, para abuso sexual, sabe? Porque a peça, ela é bem verborrágica, é texto, 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 e aí... o interessante é isso, que tal hora você tá com um personagem, aí uma coisa, uma palavra que o personagem fala, então você fala, não, esse personagem tem razão. Então fica o tempo todo esse ping-pong.
Bom, a gente gostaria de convidar todos vocês para assistir Oleana, de David Mamet, aqui no Teatro Vivo, no Espaço Convivência. Nós estamos até dia 19 de julho, de sexta e sábado. Que horas, Ju?
Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas.
É isso, espero vocês aqui. Os ingressos estão à venda no Simpla.
No Paraná, uma mulher procurou o hospital após acreditar que estava com pedras no rim, mas acabou descobrindo uma gravidez e deu à luz no mesmo dia. Quem explica essa história pra gente é o Leonardo Gomes.
Uma história inacreditável, mas sim, aconteceu aqui no Paraná. A gente está falando da Tatiane dos Santos, que estava sentindo dores abdominais. Como ela mesmo disse, dores no pé da barriga. Ela estava fazendo já alguns meses um tratamento para infecção urinária, imaginou que poderia ser cálculo, né? Ou seja, pedra no rim. Foi até um hospital perto de casa e aí a médica falou, vamos fazer ultrassom então para saber e ver o tamanho desse cálculo, né? Fez o ultrassom, a médica descobriu que ela estava grávida, tem um bebê aqui. E a dor que você está sentindo é dor de parto. Você precisa imediatamente ir para a sala de operação. É, mas aí o hospital não comportava esse tipo de cirurgia, então eles transferiram a Tatiane para um hospital a cerca de 30 quilômetros da cidade onde ela mora. Chegando lá, ela foi sozinha no primeiro hospital, então ela teve que ligar imediatamente para a irmã, que correu para esse outro hospital, acompanhou ela e o parto aconteceu. Aí nasceu a Louise Emanuele, que inclusive nasceu extremamente saudável. O pai da criança não estava sabendo de nada. Aliás, nem a mãe estava sabendo, ninguém estava sabendo, muito menos o pai. O curioso é que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando numa zona rural, sem sinal de telefone. E aí, ele só foi ficar sabendo que era pai da Louise à noite. O parto foi durante a tarde, por volta das 10 horas, quando ele chegou em casa, que ele recebeu esta grande surpresa. Mas, claro, foi encarada como uma boa notícia pela família. E, apesar de muito curiosa essa história, a medicina e a ciência explica que é raro, mas sim pode acontecer, de mulheres estarem grávidas, não terem nenhum sintoma durante a gestação e só descobrirem quando for a hora do bebê vir, né, ao mundo realmente nascer.
Durante coletiva nesta terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou um programa que promete mudar a forma como a cidade enfrenta os impactos das mudanças climáticas. O repórter Júnior de Castro traz as informações.
O projeto BH Cidade Viva reúne ações para reduzir alagamentos, diminuir as ilhas de calor e ampliar as áreas verdes, apostando justamente em soluções baseadas na natureza. A iniciativa já conta com mais de 15 milhões de reais em recursos internacionais para estudos e projetos que vão orientar as intervenções aqui na cidade, segundo o próprio prefeito Álvaro Damião.
A parte da cidade que vai receber esses recursos nesse momento é a região de Venda Nova, através da City Finance Facility, que é do Reino Unido, e da GIZ, que é uma agência de cooperação da Alemanha. Eles vão investir 16 milhões de reais aproximadamente em Belo Horizonte para que a gente possa desconcretar, criar projetos para desconcretar parte do Piratininga e de outras regiões ali. O que significa isso? Tem muito concreto onde pode ser substituído por terra, por grama, por plantações. E é isso que a gente vai fazer. A gente está identificando essas áreas para a gente poder desconcretar a cidade, independentemente da região.
Damião também falou sobre a retomada das obras na Praça das Águas, na Avenida Cristiano Machado, região norte aqui da capital, que estavam suspensas desde novembro do ano passado, depois de suspeitas de irregularidade em contratos.
Agora, no segundo semestre, a gente recomeça as obras na Praça das Águas. Agora, no segundo semestre. Esse ano ainda, a gente recomeça as obras na Praça das Águas. Aí vai a nova empresa vai entrar e vai nos dar um prazo para sabermos quanto tempo teremos de obra ali. Aí tem que ser para a nova empresa.
O projeto tem como objetivo reduzir os constantes alagamentos próximos à estação São Gabriel por meio do armazenamento da água da chuva. A estrutura foi planejada para funcionar como uma grande caixa d'água com capacidade para até 27 milhões de litros.
O comércio ilegal nas praias do Rio de Janeiro passou a ser controlado por facções criminosas e movimenta mais de 100 milhões de reais para o crime organizado. Nesta terça-feira, foi lançado um programa conjunto para combater a prática em praias da zona sul do Rio. O Rafael Alves acompanhou o anúncio e conta os detalhes.
A Prefeitura do Rio lançou o programa Tolerância Zero para combater a exploração ilegal do espaço público por parte das facções criminosas na orla do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, na zona sul do Rio. Os lambulantes irregulares são obrigados a pagar uma taxa entre R$200 e R$300 por dia, além de comprar e alugar equipamentos e produtos apenas com os criminosos. O programa começa na próxima semana e prevê fiscalização diária e atuação integrada com o governo do estado para atingir as organizações criminosas. O setor de inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública identificou que o crime organizado tem faturamento estimado em R$100 milhões por ano com aluguel de pontos ilegais e depósitos e equipamentos. Ao todo, foram identificados 22 depósitos clandestinos e cerca de 1.000 pontos de venda ilegais. Segundo o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, investigações da Polícia Civil vão buscar quem está por trás do esquema mantido nas praias do Rio.
A Prefeitura no campo do ordenamento e a Segurança Pública na questão do combate ao crime organizado. Até para verificar, por exemplo, será que toda essa orla é dominada por uma única facção, uma única pessoa? Esses depósitos, todos eles são gerenciados por uma única facção, por uma única pessoa. Isso é um trabalho de investigação que está sendo feito.
A fiscalização também vai alcançar as ruas transversais das praias. Entre as ações estão patrulhamento permanente, apreensão de mercadorias irregulares, combate a depósitos clandestinos e controle da logística de abastecimento. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, disse que há irregularidades e os mesmos padrões identificados em vários pontos do Rio, mas esses são os locais de maior atratividade econômica.
Determinados espaços, pela atratividade econômica desses lugares, como é o caso da Orla de Copacabana, com aumento de turistas, com aumento de visitantes na cidade, com o sucesso da política no aeroporto do Galeão, com aumento, né, do volume de pessoas nesses lugares, cada ponto desse aqui se torna muito atrativo. E essa atratividade econômica passou a ser explorada pelo crime organizado.
A iniciativa da Prefeitura vem após uma carta conjunta de associações de comércio e turismo do Rio, enviada à Secretaria Municipal de Ordem Pública e à Câmara Municipal, que cobram maior fiscalização na orla.
Estão abertas as inscrições para o ProUni 2026 do segundo semestre. Quem tem os detalhes é o repórter Júlio Andrade.
É preciso ficar atento, pois a inscrição segue até o dia 10 e deve ser feita diretamente no portal do Ministério da Educação através do acessounico.mec.gov.br/ProUni. São oferecidas bolsas de estudo integrais e parciais com 50% do valor da mensalidade em cursos de graduação e sequências de formação específica em instituições privada de ensino superior. É preciso ficar atento às regras. É necessário que o estudante tenha completado o ensino médio, tenha participado das edições de 2024 ou 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e não tenha zerado a redação do Enem. Também é necessário atender a pelo menos uma das condições exigidas, como, por exemplo, ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública, ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada, ou ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação. Além disso, é necessário que todos os inscritos se atentem aos critérios de renda exigidos para a obtenção da bolsa. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de julho.
Nani People estreia seu novo trabalho nos dias 10 e 11 de julho no Teatro B32. Segunda Chance traz a atriz e comediante como uma mulher absolutamente convicta de que o mundo gira em torno de si. Ivone organiza tudo, antecipa tudo, até que a vida é que resolve dar uma pausa nela. E se a vida te desse uma segunda chance? A Estela Ribeiro bateu um papo com a atriz sobre essa montagem e a gente confere agora.
Nani People, que bom ter você de novo aqui com a gente. A gente já bateu um papo um tempo atrás sobre outras peças, mas como você é uma mulher que não para quieta, né? Você tá sempre com milhões de projetos acontecendo ao mesmo tempo. Agora você vem falar de A Segunda Chance, é isso?
Estela querida, muito prazer falar com você, com todos os nossos ouvintes da TMC. Olha, muito bom estar de volta aqui falando desse novo trabalho. Como você mesma disse, eu não paro, nem posso, né, Estela? Como dizia Nelson Rodrigues, a vida é trans, é dia útil, não é domingo, então vamos trabalhar. Vrá! Encomendei pro Bruno Mota esse texto, e foi um texto que eu resolvi encomendar até depois de ter analisado a minha vida e ter perdido 8 pessoas em volta de 3 anos, por meio de 3 anos. Então eu vi o que a gente faz quando a gente não sabe até que dia nós temos um dia a mais para viver. Isso me fez pensar muita coisa.
Ô Nani, e a personagem, a Ivone, é essa mulher que calcula, que planeja, que organiza, que se sente no controle de tudo. Você é um pouco assim também na vida?
Estela querida, eu estaria mentindo se eu falasse que não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver comigo, até porque é um texto sobre encomenda. Então a Ivone é essa personagem que faz tudo, organiza tudo, tem tudo na ponta do lápis. O sarrafo dela é alto e ela tem que aprender e organizar como é que ela viveria sem o mundo. Porque o mundo sem ela continua. Como é que ela vive seu mundo? Então é um exercício maravilhoso que eu me fiz e convido a plateia a se fazer também. A plateia vai entreter, rir, se emocionar e se questionar. Pode ter certeza que vai.
E qual você acha que é a maior frustração das pessoas que tentam controlar o seu entorno e não conseguem? Porque é angustiante mesmo, né? Tem coisas que a gente... que fogem ao nosso controle, que a gente não tem como prever, a gente cria expectativas e se frustra. Você acha que hoje em dia, esse mundo cada vez mais acelerado, que a gente espera que as coisas aconteçam imediatamente, quando elas têm um tempo diferente para acontecer, isso gera uma ansiedade, uma angústia?
Estela, querida, você perguntou e já respondeu. Qual a maior frustração que elas tentam controlar e não conseguem? Porque o tempo nos ensina que a gente organiza e Deus ri. Então existe muito mais magia e acontecimentos e ocasionalidades entre o toque da sinuca, do taco de sinuca na bola e o percurso que a bola vai para a caçapa. A gente mira a caçapa, mas nem sempre consegue acertar. Então acho que o tempo nos ensina isso. A gente saber como é que a gente organiza as coisas, a gente planeja, planeja. Acho que a grande frustração acontece quando as pessoas começam a se colocar datas para... com 30 tem que estar assim, com 25 tem que estar assim, com 35 tem que estar assado, com 40 tem que estar repassado. E às vezes não acontece isso. A gente organiza e Deus sim. Acho que a nossa maior sabedoria é saber relevar, redirecionar, saber revalidar nossos sonhos, conquistas e projetos.
Nani, querida, muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos convidar os nossos ouvintes e espectadores aqui da TMC para assistir Segunda Chance?
Muito bom falar com você. Espero todo mundo em Segunda Chance, dias 10 e 11 de julho, aqui no Teatro B32 em São Paulo, e nos dias 8 e 9 de julho, no Rio de Janeiro. Um beijo grande.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica, TMC.
1 e 1, bom dia. E olha, nesta edição especial da Copa do Mundo, o A Cidade é Sua de Curitiba discute a relação entre futebol e literatura. O entrevistado de Felipe Harmata é o jornalista, professor e fundador do jornal Revelo, Daniel Zanella, que lança uma edição especial reunindo textos literários dos 48 países classificados para o Mundial. Na conversa, ele explica como a literatura ajuda a compreender a cultura dos países participantes e de que forma a Copa também pode ser contada por meio dos livros. A gente confere esse bate-papo agora.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Transamérica,
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. A gente vai falar do jornal literário Relevo, que tem uma edição especial da Copa do Mundo. A gente vai entender um pouco dessa relação entre a Copa do Mundo e a literatura, entre o futebol e a literatura. E o nosso convidado é o jornalista e fundador do jornal Relevo, Daniel Zanella. Zanella, seja bem-vindo.
Eu agradeço muito o convite, Armata, para falar um pouco sobre o Relevo, sobre essa edição especial. E nesse mês que nós estamos praticamente pensando em Copa do Mundo o dia todo, né?
Vamos começar com uma pergunta que é fundamental. É um jornal literário que faz uma edição de Copa do Mundo, que é de futebol, né? Depois a gente faz a polêmica, né, do futebol e da literatura. Mas assim, como é essa relação entre as coisas, né? Tem gente que tenta encaixar o futebol, deixar no mundo separado, e tem gente que consegue trazer para outras coisas. O futebol tem relação com a literatura?
Sim, é muito interessante pensar, ainda mais no contexto brasileiro, que nós temos grandes cronistas esportivos que são muito próximos da literatura.